Chico na trombeta, andamos aí de férias, né? Passando o carnaval, diz que tudo começa depois do carnaval, o ano só começa depois do carnaval. Mas a gente trabalha todos os dias durante o carnaval, mas demos um tempo aí no bico na trombeta, né? Umas férias prolongadas aí. E voltamos hoje aqui, e agora como no início, né? 2 anos que nós lançamos, há 3 anos, o bico na trombeta, há 3 anos atrás, né? No caso. Nós lançamos esse podcast, né? Esse comentário impactante. E aos domingos, e vai voltar a figurar aí no Jornal Impacto, para os leitores, nossos leitores, sempre aos domingos, o Bico na Trombeta. E nós temos a notícia para a titia, que sai todas as segundas, durante a semana, né? Mas o Bico na Trombeta hoje eu gostaria de comentar a respeito do que aconteceu na Câmara de Vereadores nessa última semana. Nessa semana, né? Na última quarta-feira, que foi comemorado o dia das mulheres, né? O Dia Internacional das Mulheres, foi dia 8, na terça-feira, na quarta-feira. Foi na quarta-feira, aconteceu a sessão no plenário Carmen Lúcia, a sessão legislativa, em homenagem, uma sessão especial, em homenagem às mulheres, entregando certificados, essa coisa toda, certificados, e também o diploma, né? Loreta Valadares, existe uma tradição em Vitória da Conquista, e um dia festivo, né? A Câmara das Homenagens não podia faltar a homenagem às mulheres, né? Porque a Câmara de Vitória da Conquista se tornou a Câmara mais vaidosa de todos os tempos, não só de Vitória da Conquista, mas da Bahia e do Brasil. A Câmara que entrega mais placa, parece o Detran, certo? Diminuiu, diz que diminuiu. Um dia diminuir as homenagens. É porque legislar mesmo. A gente só está vendo as pessoas, os vereadores, querendo ser candidatos. Isso eu vou comentar. Querem ser candidatos agora a deputados, sem completar a legislatura, que eles assumiram o compromisso, eles já querem ser candidatos a deputados estadual e federal. A metade da Câmara de Vereadores. É o número 21, tem 10, aproximadamente 10 candidatos a deputados no próximo pleito agora. Em Vitória da Conquista, os vereadores não conseguiram nem legislar. Quer dizer, muitas pessoas estão dizendo que muitos estão legislando em causa própria, né? Tentando se eleger, usando a Câmara de Vereadores para tentar se eleger. Quer dizer, não legisla em favor da população, porque o transporte coletivo continua essa aberração, botando ônibus sanfonado, mas quem está pagando é o povo. Você entendeu? Essa grana sai da prefeitura municipal, não é o empresário que está correndo atrás do dinheiro, não. A prefeitura fez o contrato e paga 30 milhões ou mais de 30 milhões para esses empresários assumirem o transporte público de Vitória da Conquista. Eles não correm atrás, não, né? A passagem mais barata, você pode diminuir o preço da passagem, isso aí só para de comer, mas pessoal do Uber, principalmente Uber, esse transporte aí, um transporte que fala alternativo, que é clandestino uma parte, outra não, essa coisa toda prejudicou um pouco as pessoas, esse pessoal, porque teve que equiparar a passagem aí e não consegue realmente ganhar um dinheiro para sustentar as famílias, um dinheiro legal, no final do mês sobrar alguma coisa ali. Porque a gasolina está do preço que está. Então, nessa sessão da Câmara de Vereadores, no Prêmio Loreta Valadares, as professoras, quer dizer, no Dia da Mulher, as professoras apareceram. A Gleice Leôncio, vice-presidente do SINCI, Sindicato do Magistério da Cidade, apareceu na porta lá, com carro de som, na rua Zeferino Correia, ali, com carro de som e esculhambando que a prefeita realmente segurou o dinheiro, desviou o dinheiro, segundo elas, né? Porque não pagou, quer dizer, aqueles 33% que o governo federal, pela Há mil anos que não dá um aumento desse. O presidente tentou fazer a média aí com a educação e deu 33% de aumento salarial aos professores. Segundo a Helenilda, que é a presidente, né, do sindicato, porque a Gleice é a vice-presidente, a Helenilda é a presidente do SINP. Elas não concordam e estão esculhambadas. A prefeita Sheila realmente não tem compromisso com a educação. Tem escola sem funcionar, passaram 3 anos aí de pandemia com escolas fechadas, não usaram o dinheiro adequadamente para a reforma dos colégios, entendeu? E agora, o aumento que o governo federal mandou o dinheiro em caixa e ela não repassou para os professores. Segundo as professoras, elas estão realmente decepcionadas com o governo da comerciante, né, da empresária Sheila Lemos, que se elegeu vice-prefeita com a comorbidade, com a morte do nosso saudoso amigo, né? Que quando a gente ama, o amor não morre, né? E o Wesley está no meu coração há muito tempo, meu companheiro, meu parceiro de trabalho. Trabalhei muito tempo ao lado do ex-prefeito e do grande confrade jornalista Wesley Guzmão. Então, veja bem, ela se elegeu e ela tem decepcionada, e as professoras estão decepcionadas com as atitudes, não só da Sheila, mas também do secretário Larry, que assumiu prometendo que ia modificar, um grande professor, um grande advogado, um cara culturalmente corretíssimo dentro da cidade, mas na frente da Secretaria da Educação não está dizendo para que vem, porque tem essas reclamações todas. Ele fica ao lado dos professores, mas assina o que a prefeita está pedindo, está mandando, não paga os professores, porque, na verdade, é isso que está acontecendo. Não deu aumento, quer dizer, aumento, quer dizer, é lei, elas não receberam o aumento. Então, a matéria está aí no Jornal Impacto. Eu fiz o um papo do Zap Zap, tanto com a Lenilda, que é a presidente do sindicato, com a Gleice também, Leôncio. Gleice, acho que é Gleice, né? Leôncio. Ela nos relatou tudo isso, dizendo que está realmente decepcionada com as atitudes do governo municipal com relação à educação. Quer dizer, gente, tem professoras. Ontem eu estava com um colega aqui na praça, aqui na praça, próxima aqui à redação do Jornal Impacto, Jesus Lima, Camilo de Jesus Lima. Jesus, meu Deus, né? A Praça Camilo de Jesus Lima, aqui, conversando com a professora, passando ali e tal, fazer um lanche. Fui lá no Conquistense do meu amigo Gilvão, um abraço, Gilvão, um abraço aí a dona do Conquistense, que é a esposa do seu Gilvão, né? E eu fiquei decepcionado quando a professora me relatou: não, não estou ensinando, porque o colégio que eu ensino ainda não está pronto para receber os alunos. Quer dizer, as aulas já. Tem muitos colégios já funcionando, mas muitos colégios sem funcionar. Quer dizer, cadê o respeito? 2 anos e meio. Não vai dizer que é gestão, né? Quer dizer, se fosse na casa, o aluno da prefeita, o filho da prefeita, o filho do secretário, tá lá na escola. Eles garantem que eles já tinham comprado a merendeira, comprado tudo, se adiantado, a farda, essa coisa toda, os livros, né, durante esses 2 anos, arrumado ali o celular, essa coisa toda, para os filhos deles, tá? Corretamente, educacionalmente corretos, né? Mas filho dos outros, não tá. Quer dizer, eles estão no poder porque são funcionários do povo. Ninguém pediu para Sheila ser a vice-prefeita. Ela que se apresentou, a mãe dela, que colocou ela como vice-prefeita. Né? Nomeou, quer dizer, indicou a Wesley Guzmão para que Sheila fosse a vice, que era a mãe que era a vice na época de Wesley Guzmão, que era a Ema Lemos. Quer dizer, os colégios estão aí, uma falta de respeito, fora a buraqueira da cidade. É isso que eu quero dizer agora, eu quero entrar nesse detalhe, certo? Então, o plenário da Câmara, eu estou fazendo um comentário aqui, o plenário da Câmara Veja bem, o plenário da Câmara recebeu esses professores, quer dizer, no dia da homenagem às professoras, no dia das homenagens às mulheres, no plenário da Câmara, as mulheres chegaram lá protestando e dizendo: a minha homenagem, o que eu quero às professoras, eu quero ser homenageada nesse dia das mulheres, mas a homenagem que eu quero é o respeito à nossa categoria. Foi isso que elas gritaram. Certo? Dentro da Câmara. E na sexta-feira, quando eu cheguei lá, depois que eu publiquei essa matéria, fiquei de boca aberta que a assessora da Câmara resolveu tomar meu lugar. Ela trabalha na Câmara. E o lugar que eu sento lá é da imprensa livre. Quer dizer, ali não é lugar de assessor, de vereador, sentar no lugar da imprensa, tomar o lugar, o espaço do trabalho da imprensa. A senhora Bia Oliveira, esquece, não gostou, né? Que a gente só fala a verdade e está tentando tirar o impacto. Na verdade, só que Bia, o presidente da Câmara, o senhor Dudek, disse que é de imprensa, da imprensa, né? Mas não ajuda a imprensa em nada. É a mesma coisa, mesma conversa fiada. É tanto que a Câmara está desprestigiada, segundo os concursos. Na pesquisa, a Câmara não está aprovada. A legislatura agora, esse ano legislativo, não foi aprovado na última pesquisa. E quando bota os nomes dos vereadores, é uma decepção. Quer dizer, o presidente da Câmara que fez propaganda, usou a Câmara o tempo todo para dizer que era candidato, usando a rádio da Câmara, usando os veículos, essa coisa toda, mas não consegue pontuar. Quer dizer, ficou com 5, você tem uma margem de 3,5, quer dizer, tem 1%, fica 1,5, né? 1,5, 3,5 para frente, 3,5 para baixo. Mas está mais para baixo do que para cima. Tem vereador que pontua com 1% para candidatar-se a deputado. Quer dizer, com a margem de erro, pode não pontuar com nada, pode ficar com 0,00095, 0,26. Então é uma decepção. Por quê? Porque o povo não é besta. O povo não é bobo. A cidade está aí esburacada. Todos os bairros, 2 meses depois, com a chuva. Não, 2 meses depois. A cidade esburacada e denúncias de Aimur contratando caçambas e mais caçambas para não fazer nada. Denúncias de superfaturamento dentro da Aimur, né? Então isso é a qualidade, quer dizer, quem tem competência se estabelece. Agora, aqui para nós, eu que tenho experiência dentro dessa coisa de tendência eleitoral, há 34 anos que a gente está à frente desse instituto de pesquisa, a gente fazendo o certo para não dar errado nunca, a gente sempre acerta os resultados das eleições antes mesmo das urnas se abrirem. Então, veja bem, na minha opinião, eu acho que os vereadores precisam legislar como vereador, assumir a posição que eles fizeram compromisso com a população, com seus eleitores, primeiro legislar em função de vitória da conquista. É que eles legislam só para aprovar empréstimo, certo? Agora, para fazer com que conquista receba uma condição de verbas federais, por exemplo, elegendo deputados federais, estadual, fortalecer, eles querem, claro, mas que, eu acho que tem que abrir o leque. Se já é vereador, como é que vai deixar o cargo de vereador para ser deputado se assumir o compromisso para ser vereador 4 anos? É dizer, tem vereador, a maioria que querem ser candidatos agora são vereadores novos, tem uma legislatura do DE, e usou o restante, praticamente, a Viviane tem mais de uma legislatura, mas a Lúcia tem mais de uma legislatura, mas os outros que entraram agora, por exemplo, o Augusto, o Ivan Cordeiro, o delegado Marcos e outros aí que quer, né, assumir essa política estrela, né? Tem três, com a mais dinheiro pode não ter nada, pode ter 0,20, 0,2 para deputado, certo? E está com a candidatura aí sub-judice, né? Com denúncia de compra de votos e tal, essa coisa toda. Então, veja bem, a condição que eu falo aqui, que a gente tem que dizer, é que Vitória da Conquista está à mercê de políticos. Políticos realmente comprometidos. Essa coisa de oba-oba não adianta. Ah, Um terminal de ônibus. O que que adianta aquele terminal bonitinho, né? Diz também com muitas reclamações quando chove. Você senta ali, oh, esses dias fui fazer uma pesquisa lá, conferir uma pesquisa, que eu faço aquela coisa técnica, né? O pessoal vai para a rua e eu faço a checagem, eu entro na checagem da equipe de checagem da pesquisa. Eu sentei no banco daquele ali, dentro daquele terminal, com o nome do meu saudoso Zé Guzmão. Olhei toda a cara, rapaz, eu fiquei muito chateado. Quer dizer, não tem uma pessoa cuidando ali, limpando os banquinhos e tal, coisa tão bonitinha. Tinha que ter ali um assessoramento para o usuário do transporte coletivo, que já reclama muito do transporte coletivo em Vitória da Conquista. Né? Transporte coletivo de Vitória da Conquista realmente está à mercê de uma gestão pública realmente ao lado da população, principalmente no tocante financeiramente, né? Porque se tem uma licitação, quem se vira é os empresários. Os empresários estão lá com seus ônibus, mas quem paga é a prefeitura, o povo é que está pagando essa condição toda. Então, veja bem, a minha opinião é que esses candidatos, claro que Conquista precisa de uma força política melhor, essa coisa toda, essa mesmice, só três candidatos aí, agora que começa a aparecer, que você só vê esses candidatos mesmo a deputados, Zé Raimundo, Valdenor e o Fabrício, aparecendo agora, agora começa a aparecer. A rede social, o WhatsApp, antes, 3 anos atrás, eles não respondem nem o WhatsApp. Agora eles têm WhatsApp, têm grupos, têm o Facebook, têm Instagram, essa coisa toda. Então, essa coisa. A população agora, gente, vocês têm que entender, meus leitores, meus ouvintes aqui desse podcast, que a população já não é mais boba. A gente que conversa tete a tete com a população, pesquisando, perguntando quais são as reivindicações, o que que acha disso, o que que acha daquilo, o governo municipal, o governo federal. A prefeita andou divulgando que tinha 70% não sei o quê, BBB, mas não divulgou nem o nome da empresa que fez a pesquisa. Não sei como é que foi essa. Mas na pesquisa do Instituto de Clonais, ela ficou na primeira com 45%, né? E agora tem 50%. Mas está se achando a prefeita que não tem adversário, não é por aí não, gente. Nós vamos ver agora se ela tem farinha mesmo no saco, porque quando foi candidata a minha amiga Sheila, eu faço as críticas aqui para melhorar. Minha querida prefeita, Irma Lemos, mãe, presidente do Democratas da cidade, nessa família que a gente gosta muito, tive o prazer de sempre estar presente em todas as comemorações da família, como fotógrafo, como jornalista. Né, dessa família de Zé Andrade, de Irma e de toda essa população que chegou em Vitória da Conquista, lá da região de São Miguel das Matas, essa pessoa muito gente boa, que tem essa pujança em Vitória da Conquista que levou, elevou a nossa cidade ao topo de uma das melhores cidades do Brasil. Mas está faltando, está aquém, a administração de Sheila realmente tem que entrar no eixo. Não sei se ela conversa com todo mundo, mas diz que só de conversa, né? Que conversar não entra no céu, né? Você tem que conversar e ter o quê? Atitude e o ato. Você tem que fazer por onde? E nós estamos vendo só a propaganda rolando e as pessoas reclamando. Ontem eu fotografei, sexta-feira, um buraco ali na Nilton Gonçalves, um dos principais. Dois buracos, gente. 60 dias, duas crateras, em frente a uma academia famosa da cidade, do meu amigo Edo, em frente ao Bar de Rony, que é muito bem frequentado, de uma padaria ali do Guarani, a outra logo na esquina. Quer dizer, um corredor, que é aquela. A Avenida Nilton Gonçalves é um corredor. Esses dias, ali em frente a 24 horas, ali no teu Bigode Pedral, dois buracos, duas crateras. Quer dizer, eu não sei se hoje eu poderia ter passado lá agora para me falar com firmeza, mas eu fotografei, não tem 2 semanas que está lá os buracos, aquelas crateras, e a prefeitura não está nem aí. Quer dizer, a Secretaria de Obras, esse pessoal. Não vê esse lado, limpar a rua aqui, tirar os capim ali e tal. Tá bonitinha, mas foi a buraqueira. Ninguém aguenta com a gasolina do preço que tá ainda. quebrando amortecedor, quebrando molas, essa coisa toda. Não tem motorista que aguenta um tipo de coisa dessa. Quer dizer, poderia processar o poder público por danos, né, à cidadania, ao direito de ir e vir. Porque já que tem automóvel, ele tem que circular com as vias adequadas, não é isso? Então, gente, o que eu quero dizer, o comentário que eu faço dessa pesquisa, vocês podem olhar aí sobre os deputados, os candidatos, os pretensos candidatos a deputados. Se fosse hoje, seria quase impossível eleger esses deputados. A Lúcia pontuou muito bem, né? Pontuou muito bem, tem uma novidade aí, Falcão, o grande Falcão Calçados, um grande desportista, que botou a cara, mas também já nos declarou que não quer saber de parceria com política, com esse político já de carreira. O lance dele ele quer inovar, quer ser candidato realmente para ajudar a população, não entrar nesse vício político que existe, né? Desses candidatos. Tem muitos candidatos aí que querem ser candidato para tentar agraniar um outro candidato para dar uma graninha para eles apoiarem. Porque, na verdade, quando chegar no final, no frigir dos ovos, eu acho que desses 10 ou 8, a metade, 50%, não tem chance. Não, não tem chance, não. Desiste. E os outros 50%, dos outros 50%, se eleger, elege um. Quem tem uma possibilidade ainda é a Lúcia Rocha de se eleger, porque está com o partido, o PMDB, o partido apoiando ela em toda a região, e ela tem uma grande tendência, né? Tendência eleitoral em Vitória da Conquista. Hoje ela pontua muito bem, né? Fica em primeiro lugar. Quem tem chance também, que pontuou bem, que se fizer um bom trabalho, Esmeraldino, que foi secretário de Dias Guzmão, um homem que fez a política ao lado de Eze, andou com Eze para cima e para baixo. Quer dizer, tem essa, ele tem essa condição, né, do prestígio de Eze, do saudoso Eze, ele pode realmente ter uma boa votação nessa eleição, segunda tendência eleitoral agora. Já o irmão, que é vereador, não tem essa tendência. Entendeu? Que é Augusto, que é candidato a deputado estadual, e o federal seria Esmeraldinho. Mas eu tenho que comentar a verdade, né? Chico Estrela ganhou a eleição falando, criticando, dizendo que era o braço do povo, era a voz do povo, depois passou pro lado de Sheila e não fala dos buracos. Ah, não, quer dizer, ele de vez em quando ele dá uma escorregada. Agora estava criticando o secretariado de Sheila Lemos, né? Não só ele, como o próprio Dudé, que é da base lá de Sheila, o presidente da Câmara, que não conseguiu resolver até hoje, e vou continuar cobrando. Está nas mãos dele. Sobre o roubo dos aparelhos da Câmara de Vereadores. Está vendo aí, Dudé? A população não é boba. As suas pretensões de deputado já estão descendo pelo ralo. Já não é candidato a deputado estadual, já desistiu, vai ser federal. É quase impossível a tendência que ele tem hoje, pelas essas críticas, pela essa coisa toda. Dudé quer reformar a Câmara numa crise financeira, que a prefeitura não tem dinheiro. Está mostrando que não tem dinheiro, que não está nem conseguindo tapar os buracos da cidade, né? O dinheiro que vem segura, que é o dinheiro das professoras, né? É o dinheiro da professora, está no banco, está dentro da conta da prefeitura, não paga as professoras. É dizer, quem entrou agora recebe o mesmo da professora que está há 30 anos lutando né? Pela uma condição salarial melhor, né? Quer dizer, quem entrou agora, que é professora agora, entrou no concurso, ganhou, está ganhando o mesmo tanto que a professora de 20, 30 anos atrás, que tem cargos, salários, plano de carreira, essa coisa toda. Quer dizer, esculhambou tudo. A Sheila, elas estão revoltadas com a Sheila Lemos. Bom, torcer, reuniu lá, agora mesmo conversei com o secretário de Orlando, não, se reuniram ontem aqui, publicar até a matéria. Estão vendo aí o que pode fazer, mas, pô, gente, se o dinheiro veio. Não era para essas professoras estar na rua e jogando, pô, no Dia das Mulheres, um evento bonito. Jogou água no feijão de Dudé, que Dudé estava todo bonito, presidente da Câmara, está fazendo pompas e homenagens, mas uma homenagem, achando que com essas homenagens ele vai ter voto, né? homenagens à Igreja Católica, ele é da religião católica, participa ali da igreja, certo? É homenagem, mais homenagem. Quer dizer, a gente tem que ter atitude, gente. Placas, homenagens, vaidade. Salomão tá aí. Salomão foi o mais vaidoso do mundo, só que ele perdeu o prazer de tudo, porque Deus, ele esqueceu de agradecer a Deus. Então, as pessoas, quando eles ganham o poder, eles têm que agradecer a Deus, que eles querem aquele poder para ajudar o povo, mas eles se ajudam. Foi o que aconteceu com o rei Salomão. Ele foi um rei que teve tudo. Deus deu tudo para ele, financeiramente, riqueza, só que Deus deu. E não podia voltar atrás. Só que na hora que ele não agradeceu a Deus, Deus tirou dele o quê? O prazer. Tinha mil mulheres, mas não tinha prazer com nenhuma delas. Certo? Então ele se achou poderoso. É o que acontece na Câmara. Ele se acha tão poderoso, até os assessores, que eles podem tomar o lugar da imprensa livre. Cara de pau, dona Bia Oliveira. Que falta de respeito. Querendo constranger esse jornalista que tem serviço prestado na comunidade. Como é que eu vou tirar uma mulher da cadeira que eu estou sentado? Mesmo que ela assessor, dá licença daí, você se liga, se toque, não. Ela que tem que ser, não, vou pegar mais uma cadeira. Como é que eu vou. Pô, durante a pandemia, ficar encostada duas mulheres, mas o lugar, o espaço lá é uma mesa, essa mesa que eu estou sentado aqui praticamente. Quer dizer, o espaço que eu tenho ali para trabalhar, porque eu lutei por esse espaço. Quando tiraram o espaço da imprensa livre em Goguês, porque a Câmara, eles. Você já viu os blogs? Alguém faz esse comentário que eu faço aqui? Não tem, gente. É um jornal. E quando eles fazem, esses radialistas, essa coisa, você pode ver, tá ligado à prefeita? Ou tá ligado. Só faz o comentário ligado ao dinheiro. A gente aqui não, a gente aqui faz o comentário em nome da população que a gente vê na rua, desse instituto de pesquisa. Ninguém paga aqui para a gente sair na rua para fazer pesquisa, não, gente. Quando a gente divulga os candidatos do DE, Esmeraldino, Falcão e Luz, ninguém pagou a gente para ir lá fazer pesquisa e divulgar a tendência eleitoral, não. A gente vai porque a gente quer mostrar para a população a voz do povo para vocês, certo? Então. Os comentários são esses aí, né? A política se encaixando. Já disse que se eu fosse os vereadores, procurava legislar primeiro e depois tentar uma outra candidatura, porque não colou, não. Vocês realmente, a Câmara está desaprovada e vocês não estão aprovados para serem deputados por conquista. Não estão aprovados, certo? Não estão. Isso aí é o que a população está dizendo. Está desenrolando aí, encaixando as coisas aí, né? Desses oito vereadores, eu já disse, quase impossível se eleger, se fosse hoje as eleições. Quase não. Eu declaro com experiência que eu tenho, hoje não se elegeria nem por Vitória da Conquista. Agora, eu quero incentivar, e eu incentivo assim: se liga, faça o certo, tá dando errado nunca, porque senão você vai se decepcionar e muito com as candidaturas aí, que a população vai dar resposta. Cadê os aparelhos da Câmara que roubaram, que ninguém disse quantos aparelhos e quem foi que levou? Os próprios vereadores. Quer dizer, será que a população vai votar em vereador? Quando está escondido roubo de aparelhos na Câmara de Vereadores? Ô, gente, decepcionante. Então, o que eu quero dizer agora é que eu já senti desde Barra do Choça, quando o governador apareceu em Barra do Choça, ele garantiu que vai duplicar a estrada Vitória da Conquista, Barra do Choça, faz uma pista de ciclismo e tal, interligando as duas cidades. Eu senti o Jerônimo, secretário de Educação, o discurso do Jerônimo já voltado para uma possível candidatura, né? É um homem de formação, né, esquerdista, mas tem muitos serviços prestados à comunidade da Bahia, um professor, uma pessoa íntegra. E que é o candidato hoje, que é o PT da Bahia, sempre tem essas novidades. Estava aí o Jacques Wagner, Rui Senador, essa coisa toda, outra, resolveram botar o novo. Eu acho que tem que ser assim, gente. O novo. O que que Jacques Wagner já é senador, quer voltar para ser governador? Não. Vai fazer o seu papel lá, Jacques Wagner, para ajudar a Bahia. O que que outro já é senador, quer. Não. Tenta sua reeleição. Continua com um bom trabalho que o senhor tem, ó, e vamos política, é inovação. Então, eu acho que o Partido dos Trabalhadores está certíssimo, botou uma pessoa nova, sangue novo, né, para se candidatar. Tem o Assemi Neto, que dispara em todas as pesquisas, do Instituto de Cronais, por exemplo, em todos os lugares. Agora, estivemos em Ilhéus, Itabuna, naquela região ali, Itapetinga, estivemos ali também, Itororó, nessa região. E Assemi Neto vence em todas essas cidades. Fica ele para governador, na opinião pública, a tendência eleitoral, e Lula em primeiro lugar em todas as cidades que o Instituto de Cronais vem passando, em Vitória da Conquista, Barra do Sossa, Tremedal, Cândido Salles e essas outras cidades que eu já falei. Mas a eleição é hoje. Eu me lembro que eu, pô, fiz uma pesquisa 8 anos atrás, Paulo Souto, 4 anos e 8 anos também atrás, Paulo Souto em primeiro lugar, disparadíssimo. Isso nessa época, março, abril. Quando chegou em outubro, meu amigo, Paulo Souto tomou uma porrada no primeiro turno de Jacques Wagner. Todo mundo ficou de boca. Eu mesmo fiquei boca aberta. Né? Com a virada, nós demos aquela virada de Jacques, quando os institutos todos não deram, nós demos em Vitória da Conquista. Que a coisa seria diferente se a tendência eleitoral de Vitória da Conquista fosse a tendência da Bahia. A gente fez esse comentário e foi, aconteceu, Jacques Wagner em primeiro lugar, no primeiro turno. E depois Rui Costa também, da mesma forma. Paulo Souto de novo, 70%, 80%. Ele fez até, fiz uma entrevista com o governador lá em Tremedal agora, né? Estava lá, almoçou na residência de Zé Bahia, inaugurou a nova residência na ilha, muito bonita a casa. Um abraço aí para Zé Bahia, nosso prefeito aí de Tremedal, está fazendo um bom trabalho, se aliou aí ao governador, vai votar em Jerônimo. Se não me engano, Jerônimo também almoçou na casa do prefeito José Bahia e da primeira-dama, grande primeira-dama, Dagmar. Um abraço aí para vocês, um abraço Tremedal. Prefeito aí está fazendo um bom trabalho e o governador prometeu muitas obras, muitas realizações aí. Tomara que realmente aconteça no prazo previsto, né? Mas, no mais, essa gasolina do jeito que está. Hoje o presidente da República culpando aí a condição da Petrobras, dizendo que a Petrobras não está vendo o lado do povo, mas, pô, se a Petrobras está dentro, é uma empresa que é mista, não sei como é que é aí, mas o presidente tem poder dentro da Petrobras, entendeu? Claro que tem. Mas eu acho que agora não adianta. Não adianta enganar mais o povo. O que tinha que se fazer nesses 3 anos e meio, tinha que fazer. O que acontece é que hoje eu fui ali na feirinha, conversei agora com o Fernando, meu amigo, passei em frente à redação, e aí ainda tá as coisinhas de R$ 1, R$ 2 lá na feirinha do bairro Brasil, rapaz, já era. Sempre que ele parou, o bicho, ó, R$ 1, uma fruta e papa, quer dizer, aqui é 5 por R$ 1, 6 por R$ 1, acabou, aumentou tudo, gente, já era, agora R$ 1 virou 5, quer dizer, 5 maçãs por 5, antes era R$ 1, R$ 5, 5 tangerinas era R$ 1, agora é R$ 5, quer dizer, dobrou, triplicou tudo. A nossa população está na guerra contra esses políticos, só sabem falar, falastrões, né? Só sabem falar cali, falar dali, mas realmente, vê a Vitória da Conquista, gente, como é que tá aí? Esperando um empréstimo de 450 milhões para ficar devendo, quer dizer, tinha que ter deputados à altura, fazer uma política séria, né? Esses vereadores deveriam lançar dois, três nomes fortes da comunidade, e eles legislarem, cumprir o papel deles, né? Como cidadãos que têm compromisso com o povo, cumprir a legislatura completa, não sair na metade do mandato querendo ser deputado. Quer dizer, a vaidade subiu para a cabeça. Os caras não têm compromisso, esses políticos não têm compromisso com a comunidade, é tanto que a cidade está sofrendo. Gente, tem aluno que não está na escola em Vitória da Conquista porque as escolas ainda estão quebradas. Quebradas, tá? Não tem sala de aula, os vidros quebrados. Aluno, gente, da escola municipal. Não tem escola ainda funcionando, tem muitas escolas que não estão funcionando, professoras ainda dando aula remota, porque a escola, a prefeita, A atitude da administração pública não foi correta com os adolescentes e com a infância e com essa juventude. Tá entendendo? Qual o compromisso que esse povo tem? Então, essa é a minha contribuição. Nosso jornalismo é sério. A gente realmente passa por problemas financeiros, porque não é fácil fazer um jornalismo independente. Você está vendo meu, o lugar que eu lutei. Nem que já está sentando para me constranger, quer dizer, para não ir lá, para não ver as falcatruas que estão acontecendo dentro da Câmara de Vereadores. E querem reformar a Câmara. Como é que o presidente da Câmara quer ser deputado, quer reformar a Câmara? Gastar dinheiro agora numa crise dessa, vai reformar a Câmara todinha. Quer reformar o quê ali, gente? Gastar o dinheiro do povo, gente. Tá entendendo? E não incentiva, a imprensa precisa de incentivo. A gente aqui vê o Jornal Impacto Impresso, incentiva da prefeitura, 34 anos. Veja aí se eles dão, né? Se eles usam essa mídia. Não, por quê? Porque critica. Porque é uma imprensa séria. Eles não têm. Eles não. Tá entendendo? O dinheiro é público. A gente merece, a gente precisa, a gente tem esse direito. Mas não. Por quê? Porque a gente tenta fazer o bem criticando, falando, Sheila, tá errado isso. Sheila, as professoras estão certas. Dudé, não é por aí. Dudé, cadê os aparelhos? Mas não falam. Certo? Bota a assessora para sentar no lugar da imprensa livre, para constranger a verdade. Ridículo essa atitude da assessoria de comunicação da Câmara de Vereadores. Certo? Ridículo. A coordenadora, o que ela fez foi ridículo, falta de ética, falta de respeito. Ainda riu aqui no KKK, brincando com a verdade. Só que ela se esqueceu que quem deu espaço para ela ser jornalista, quando nem era formada em jornalismo, que deu espaço para ser repórter ali, auxiliar de reportagem, foi o Jornal Impacto, dona Bia. Você teria que ser grata e teria que tratar esse jornal muito bem, porque ele tem serviço prestado à Vitória da Conquista. Já foi caluniado, massacrado, mas está aí com competência. A competência estabelecida, são 34 anos. Nós temos o jornal impresso circulando semanalmente. Nós temos o site do jornal numa rede nacional de notícias. E temos um blog também, duas plataformas online. Isso é para informar a população, para que a população não coma H de assessoria, de assessor, jornalista, que se diz jornalista, chapa branca, que não tem ética. Ele se acha o dono da casa do povo, não é assim não, gente. Então, fique na paz das crianças, tomara que as coisas entre no eixo, né? Em Vitória da Conquista. Mas está faltando muito. É 37 minutos e 52, mas ouça o comentário que vale a pena.